sessões é o 26 da ordem. 26 da ordem, recurso ordinário número 1224, dígito 35. 1224, dígito 35, relator desembargador Pedro Inácio da Silva. São recorrentes Adriano Fernandes da Silva e Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Geraldo Carvalho de Oliveira Neto, e também tem inscrição de sustentação oral pela Equatorial, o advogado Bruno Lins Cavalcante Alves. É o 26 da ordem.
Prazer revê-lo, doutor Geraldo.
Prazer é todo meu, doutor.
Doutor Pedro Nasce, quer antecipar
a... Advogado da Equatorial
reclamante.
está presente?
Sim, ele está na sala
Está
virtual,
também, de forma virtual.
doutor.
Bom, eu estou, a princípio, até pensei em pedir vistas desse processo, mas vamos ouvir. Eu estou dando provimento, negando provimento ao recurso da Equatorial e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para deferir diferenças de horas extras com a incidência de adicionais de periculosidade e penosidade na base de cálculo, bem como intervalo intra-jornada de 1 hora nos dias em que a jornada extrapolou 6 horas diárias e 15 minutos nos dias em que é observada a jornada de 6 horas, tudo sem reflexo, dada a natureza indenizatória do período. Das parcelas de plano de saúde, odontológico e auxílio alimentação durante o aviso prévio indenizado. Na liquidação, deve-se-á observar os limites dos valores indicados na inicial. Letra C, participação nos lucros referentes ao exercício 2018, como já está aqui placitado na jurisprudência desta turma. Para fins de quantificação, não havendo registro acerca do faturamento da reclamada, e por arbitramento, determino que seja considerada a média do salário oferido pelo autor em 2019. Ainda aplicar IPCAE e taxa Selic na forma delimitada pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de constitucionalidade número 58 do Distrito Federal. Custas pela ré de R$ 400. Calculada sobre 20 mil, novo valor atribuído à condenação, exclusivamente para este fim. Esta é, senhor presidente, a proposição inicial do meu voto.
Doutor Geraldo.
Apenas sobra, então.
A outra parte também está presente para sustentar, só lembrando, Vossa Excelência. Podemos
Ok.
fazer uso da palavra?
Sim,
Com a
por
palavra,
favor.
Geraldo.
Bom dia, excelências. Bom dia, desembargadores, desembargadora Wanda, todos os presentes nessa sessão presencial e virtual. Se trata de mais um processo em que possuímos no polo passivo a empresa Equatorial, a empresa que dá na continuidade da gestão empresarial da gestora das energias do estado de Alagoas, prosseguimento a algumas práticas que desde então já não eram adequadas em relação a direitos trabalhistas, inclusive inova em muitas outras em relação a algumas teses que acabam sendo desenvolvidas pela má gestão dos seus empregados, especialmente levando em consideração o deferimento de verbas como a incidência de adicionais de penosidade e periculosidade na hora extra. E isso já é dado como batido perante o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, assim como intervalo intra-jornada, pagamento do plano de saúde e plano odontológico e auxílio alimentação de uma maneira clara e inequívoca sobre o aviso prévio indenizado, levando em consideração que é devido todas as verbas que são no decorrência do aviso prévio indenizado, tenho que, pelo relatório apresentado pelo doutor Pedro Inácio, a demanda está praticamente atendida, a demanda recursal, à exceção, hoje apresento e reforço, dos danos morais decorrentes do assédio organizacional instituído pela empresa Equatorial, praticamente de maneira realmente regular, a partir do momento em que seus funcionários, que eram concursados, passam a ser de maneira constante ameaçados, conforme comprovado nos autos, inclusive por prova testemunhal, e passam então a ter no seu ambiente de trabalho não mais o sossego de conseguir o seu sustento, mas sim a preocupação de se amanhã haverá ou não emprego. Então, pugnando de uma maneira muito objetiva pela manutenção do acórdão no que se refere ao que é trazido pelo relatório, em que temos 80%, pede, entretanto, a reavaliação e a instituição da condenação de indenização por danos morais em decorrência do assédio organizacional, da constante e permanente ameaça de demissão que passou a ser institucionalizada na prática da Equatorial enquanto gestora de mão de obra aqui no estado de Alagoas. Isso não pode ser permitido, isso realmente é um problema. Nós temos a própria empresa Alma Viva, que é um outro problema em relação aos seus funcionários. Recentemente nós tivemos, no caso da Equatorial, uma morte de um rapaz de 29 anos, inclusive é uma ação que nós estamos trazendo ao tribunal, 29 anos, porque foi engolido por um caminhão enquanto estava para lá e para cá, na função, exercendo uma função cumulada, inclusive, de eletricista motorista, para a qual ele não recebia, que é inclusive um dos pleitos aqui apresentados nesta ação. Então, nesse sentido, que é uma matéria muito objetivamente tratada já pelo tribunal, que requer o deferimento integral do recurso, inclusive com a majoração dos honorários de sucumbências, que inclusive não foi tratado no relatório do Dr. Pedro Inácio, com a majoração dos honorários de sucumbência e o provimento integral, inclusive no que se refere a questão do dano moral pela instituição do assédio organizacional como prática empresarial da qual o recorrente reclamante também foi vítima. Nesses termos que sustento. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Geraldo, pela participação. Doutor Bruno Alves, com a palavra.
Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Excelentíssimo, senhor desembargador, presidente desse tribunal, doutor Marcelo Vieira. Aqui eu peço vênia para saudar seus pares, ilustre doutor Rodrigo, representante do Ministério Público, meu nobre amigo Geraldo, é sempre um prazer e um privilégio dividir essa tribuna virtual com Vossa Excelência. Excelências, como bem dito por meu nobre colega, trata-se de matéria muito conhecida por esse tribunal, e aqui eu só queria enfrentar alguns pontos, principalmente no que diz respeito ao intervalo entre a jornada. É fato incontroverso nos autos, excelências, que a jornada do reclamante se dava de forma externa, certo? Com a ausência de fiscalização por parte da empresa em relação a esse referido intervalo entre a jornada. E o que o magistrado de primeiro grau baseou o fundamento dele para deferir o intervalo entre a jornada foi exclusivamente no depoimento da testemunha do reclamante. Contudo, excelências, deixou o julgado de observar que o reclamante, como já informado, laborava de jornada externa, gozando de ampla liberdade para escolher o melhor horário para usufruir do seu intervalo entre a jornada. Tanto é verdade que, em seu próprio depoimento, o reclamante afirma aqui, abre aspas, que não existia registro do tempo de intervalo entre a jornada, depoimento do próprio autor. E em relação a essa matéria, eu gostaria de trazer alguns julgados desse tribunal em relação à jornada externa e intervalo entre a jornada. O primeiro é o processo 340/48 da sexta vara de relatoria do Dr. Catão, onde a ementa diz recurso ordinário patronal, labor externo, ajudante de entrega, horas extras, intervalo entre a jornada, controle de jornada, impossibilidade apenas quanto ao intervalo. O julgado vem no sentido de deferir as horas extras, porém, quanto ao intervalo entre a jornada, peço vênia para ler trecho do acordo, abre aspas. Todavia, no tocante ao intervalo entre a jornada, como alegado pela recorrente e considerando a confissão ficta do obreiro, o labor externo, de fato, impede a fiscalização pela empresa da fruição do intervalo para repouso e alimentação, recurso parcialmente provido. Mais um julgado, este do processo 109/52 da sétima vara, relatoria da ilustre desembargadora doutora Amanda Lustosa, ele também vem no sentido das horas extras em relação à jornada externa, porém, quanto ao intervalo intra-jornada, o acordo diz o seguinte, abre aspas, a questão do intervalo para almoço era de sua escolha e presume-se que, como trabalhava nas ruas da cidade, gozasse do intervalo de, no mínimo, uma hora para a refeição. Nesse sentido, tem-se que, por essa liberdade, por essa falta de fiscalização, tem-se que admitir que o reclamante pudesse tirar, ao menos, uma hora de intervalo, recurso obreiro desprovido. Diante do exposto, pede a equatorial que seja dado provimento ao seu recurso ordinário e, por consequência, seja excluído as horas intervalares deferidas na sentença. Quanto ao recurso obreiro, conforme brilhantemente sustentado pelo Dr. Geraldo, o reclamante pleiteia as diferentes horas extras, um adicional por acúmulo de função e aos danos morais. Eu vou aqui basear mais precisamente em relação aos danos morais. E, para isso, eu gostaria de ler trecho do próprio depoimento da testemunha do autor. Abre aspas. Quando passou a ser equatorial, passou a ser cobrado uma meta mínima de execução da OS, que às vezes tinha 10 OS de corte e não conseguia fazer por conta de um OS de maior extensão. Então, o pessoal do COI ligava e pedia explicação para saber por que OS não foram executadas, que não chegaram a receber nenhuma punição por OS não cumprida. Depoimento da própria testemunha do autor. Portanto, excelências, quanto ao acúmulo de função, questão de eletricista e motorista, é fato incontroverso e conhecido por esse tribunal de que o carro era utilizado para o reclamante exercer sua própria atividade, ele não era um motorista propriamente dito. Então, nesse sentido, a Equatorial pede a reforma da sentença em relação às horas intervalares e que seja negado provimento ao recurso obreiro. É assim como sustentando, excelências, agradecendo desde já pela oportunidade.
Então vamos primeiro ao recurso da Equatorial. A primeira matéria do recurso é pertinente à concessão de benefício da justiça gratuita. Argumento infundado, matéria já citada, tanto na jurisprudência dessa corte, do TST e mesmo do Supremo Tribunal Federal. Basta a declaração de hipossuficiência financeira. De outro lado, nem isso seria necessário, data vênia, na minha concepção, trabalhador desempregado é o bastante para atrair a incidência da lei. Não é necessário, no caso concreto, sequer a declaração. Porque não se... No mundo da razoabilidade, num país de desempregados e de baixos salários, sem entender que alguém que está desempregado tem condições de pagar custas ou honorários advocatícios. Pedidos decorrentes da jornada do trabalho, recurso do autor. Os cartões de pontos são válidos. A sentença, sim, proclamou. De fato, não há como refutar a validade daqueles instrumentos. Todavia, com referência ao intervalo, a prova testemunhal dá conta de que não era concedido. Daí porque estou deferindo o pagamento de uma hora extra referente ao intervalo, nos dias em que a jornada extrapolou 6 horas diárias e 15 minutos, nos dias em que a jornada é de 6 horas. Tudo sem reflexos dada a natureza indenizatória e o período de apuração. No que pertine à equiparação salarial, não há prova de que houvesse aí uma distinção entre o que o reclamante postula e qualquer outra, até porque a equiparação, como regra, exige que haja um paradigma ou de uma norma coletiva, mas havendo norma coletiva, a hipótese seria de enquadramento. Mas não há, no caso concreto aqui, pertinência à pretensão. Verifica-se que a cláusula quinta do acordo coletivo firmado na ACP de 2006, de 2009, para exercer o cargo, o reclamante foi admitido para exercer o cargo de auxiliar técnico na função de eletricista. Serão assegurados todos os direitos atualmente conferidos, diz a norma, aos demais empregados da CEAL. Com relação à equiparação salarial, o parágrafo terceiro da referida cláusula estabelece que, em hipótese alguma, os candidatos referidos no caput farão jus à equiparação salarial de quaisquer direitos ou condições com empregados admitidos antes da celebração deste acordo. A norma coletiva aqui tem eficácia plena, ou seja, os trabalhadores admitidos a partir da data do concurso em que o reclamante ingressou na empresa, aí eles são aplicados essas normas, mas dali por diante não haveria, nem na lei tem possibilidade dessa equiparação, dado o tempo de serviço, e nem na norma coletiva. Daí porque a sentença é mantida. Com relação ao pagamento de benefícios decorrentes do contrato de trabalho no período do aviso prévio, estou deferindo, porque o período do aviso prévio indenizado é contado para todos os efeitos legais. Portanto, o plano de saúde, plano odontológico e auxílio alimentação desses dias de aviso prévio devem ser pagos. Indenização por danos morais. Aqui é a alegação de que, após a privatização da CEAL, a nova empresa, a Equatorial, passou a assediar os empregados. A prova aponta em sentido diverso. A testemunha do reclamante, no particular, afirmou que não havia meta, nesse período, de cumprimento de OS, quanto passou a ser Equatorial. Bastaria isso. Mas eu transcrevo todo o depoimento do reclamante, da testemunha do reclamante, e as declarações deixam evidente, essas declarações, de que não havia assédio neste caso particular. A PLR é a matéria também já resolvida aqui, pelo menos nesta turma, PLR de 2018, entendendo aqui a turma que, na medida em que em 2019 a empresa fez um acordo coletivo e isso, pagou PLR 2019, em uma daquelas cláusulas, a quitação de PLRs anteriores, ela reconhece a existência desse PLR de 2018, que não foi pago. E a norma coletiva não poderia excluir, porque isso já fazia parte do patrimônio do trabalhador. Resumindo, assim, para melhor colocar a situação, porque já é matéria conhecida. No que toca aos honorários, eu vou dar provimento também, vou acrescentar para 15%. Então, nessas condições, nego provimento ao recurso da empresa e passei ao provimento ao recurso do autor para condenar a empresa a diferenças de horas extras, hora de intervalo, parcelas de plano de saúde, odontológico e auxílio alimentação do período do aviso prévio e participação dos lucros e resultados de 2018. E ainda majorar os honorários advocatícios para 15%. Correção monetária nos termos do artigo 459 da CLT, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Acrescentando, então, custas complementares de R$ 400. É como voto, senhor presidente.
Doutor Antônio Catão.
Estou acompanhando o voto de sua excelência, doutor Pedro.
Doutora Wanda Luxosa.
Também estou acompanhando na íntegra o voto do seu relator.
Unânime.
Obrigado, excelências.
Até logo.
Bom dia, doutor Geraldo. Prazer.
Obrigado. Prazer todo mundo, doutor Marcelo.
Dando início à ordem normal, é o primeiro com o microfone.